deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Esporte em todas as modalidades.
Esporte total.
É, voltamos com o Esporte Total dessa quinta-feira com apoio cultural de Unimed, Super Minas Cap, José Orlando Veículos, Frangonete e Guaxupé Country Club. Tá esse sambaço da Imperatriz Leopoldinense, campeã do Carnaval de 1989. Lembrando que nesse sábado, a ação do Super Minas Cap com a banca da Sandra, nós teremos lá o Mineirinho, Pipoca, o pessoal compareça lá para acompanhar essa festa de ação do Super Minas Cap com a banca da Sandra nesse sábado lá na feira. Não perca aí, pessoal. Bem, lembrando que nós teremos jogos hoje também da Copa do Brasil. O Londrina vai enfrentar a equipe do Bahia e o Santa Cruz vai enfrentar a equipe do Fluminense. Lembrando que o Bahia venceu a primeira partida por 4-0 e o Fluminense venceu por 2-0. Agora, Londrina e Santa Cruz tem que reverter o quadro. Muito mais difícil pro Londrina, né, Diguito?
Com certeza, né? Quatro, né? Você tirar quatro gols numa fase da Copa do Brasil. É o Roger, né? O Roger Machado, que tá lá no Bahia, né? Tá fazendo um bom trabalho lá, né?
É. Vamos falar de Libertadores da América. Nós tivemos jogos ontem. A equipe do River Plate venceu por 2-0 o Palestino. O Rosário Central empatou em 1-1 com a Universidade Católica. Tolima 2, Boca Juniors também 2. O San José venceu por 3-1 a equipe do Peñarol. E agora vamos falar das equipes brasileiras. O Roger Wilstermann venceu por 3-2 a equipe do Atlético Paranaense. E o Flamengo acabou perdendo de virada para a LDU. Vamos ao momento o gol do rádio com o gol da LDU.
Esporte total! Aos 28 do segundo tempo, vira o placar, tira a conta do peito.
Somos os estudiantes, alegres sonhadores.
É, Digita, Libertadores não é fácil não, hein? O Flamengo esperava aí um resultado positivo e acabou conhecendo a derrota e agora dificuldades, hein?
Complicou, né, Donas? Agora ele pega o Peñarol lá no Uruguai, né? Joga pelo empate, mas lá é difícil, hein? Complicou e pra você ver, o time que sai com duas vitórias, né? Com 6 pontos, 100% de aproveitamento. Agora chega na última rodada precisando vencer no Uruguai. Então, eu achei que o Flamengo contratou muito na parte de meio ataque, deixou a desejar na parte defensiva, né? Então faltam alguns ajustes lá que o Abel vai ter que dar uma repensada e consequentemente contratar mais um zagueiro, um volante, porque não é só ataque, né, Donato? O jogo, a equipe tem que ser coesa desde do goleiro até o ataque, né?
Agora, quem conseguiu um grande resultado e tá muito bem na Libertadores da América é o Internacional. Venceu a Alianza Lima por 1-0 fora de casa. Um belíssimo resultado e o Inter classificado já para a próxima fase. Né, Diguita?
Opa, com certeza, né? Todas as equipes que jogam fora e conseguem o resultado positivo é onde faz a diferença, né, na pontuação. E acaba deixando mais tranquilo na sua vida na Libertadores, né? Ganhar fora, Donato, como a gente diz, você ganha 6 pontos, né?
É, vamos falar do Campeonato Brasileiro. Mas antes tem jogo da Libertadores hoje. Nós teremos Zamora enfrentando o Cerro Porteño. O Runner Barranquilla vai enfrentar o São Lourenço. E o Melgar vai enfrentar o Palmeiras. Palmeiras com muita pressão, depois de ser eliminado do Campeonato Brasileiro na semifinal pelo São Paulo. Teve aí basicamente 15 dias para treinar. Você espera alguma evolução do Palmeiras em termos de parte tática e técnica, já que tem um grande elenco, só que em termos de paulista não foi nada bem, acabou sendo desclassificado. E na Libertadores, tá aí, com um empate ele consegue sua classificação, mas vai jogar fora de casa.
É, sinceridade, Donato, eu não espero não. Pode ser que até que na questão física aconteça alguma melhora, mas na questão tática e técnica eu não espero não. Que aquele jogo ali do Palmeiras vem da época do Cuca. Desde 2017 o Palmeiras está jogando com dois volantes, um meia, né, um chamado ponta de lança, e três atacantes, né? Então eu acho difícil ter alguma evolução taticamente. Espero que seja física, né? Fisicamente, com esse tempo aí que teve, né, com a eliminação do Paulista precocemente, diga-se de passagem, mas a gente espera que o Palmeiras saia de lá pelo menos com um ponto, né, aonde vai efetuar a sua classificação.
Bem, nós estamos fazendo uma retrospectiva aqui dos campeonatos brasileiros desde 1971. E hoje, momento gol do rádio, nós vamos ter o gol do Palmeiras. O Palmeiras que em 1973, nesse formato de campeonato, conseguiu o seu bicampeonato. Acompanhe.
Esporte Total. O esporte em todas as modalidades.
Escurinha substituído por Manuel. Ronaldo, bola levantada, Luiz Pereira, gol, gol, gol! Luiz Pereira, aos 34 minutos, faz 2-1 para o Palmeiras. Uma cabeçada no ângulo. Agora, Palmeiras 2-1.
É, grande Luiz Pereira. Vejam bem, esse campeonato brasileiro de 73 teve seu início no dia 25 de agosto de 73, só que ele acabou no dia 20 de fevereiro de 74. Nós tivemos 1.266 gols, só que nós tínhamos aí 40 equipes participando da competição. Aí começava a saga de números enormes de equipes dentro do campeonato brasileiro. Nós tivemos 656 partidas, uma média de 1,93. O campeão foi o Palmeiras, o vice o São Paulo, terceiro o Cruzeiro e o quarto o Internacional. Quem foi o artilheiro foi o Ramon, do Santa Cruz, fez 21 gols. E esses foram os destaques aí do Campeonato Brasileiro de 1973. Foi a segunda academia, né, Diguita? Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca. Dudu, Leivinho, Edemir, Edu, César e Ney. Não tem como o palmeirense não lembrar dessa escalação, né?
Então, dona, eu sou de 79, né? Só escutava meus tios, né? Avô, comentar, né? Dessa seleção aí, onde brilhou, né? Em outroras, né? Então a gente fica feliz de ver que teve ótimos atletas, né? Grandes ídolos no Palmeiras. Que a gente hoje sente saudade, né, de ver a nossa equipe jogar atualmente, né?
Lembrando que a primeira rodada do Brasileiro da Série A nós teremos grandes jogos, hein? No sábado, às 16 horas, o São Paulo vai enfrentar o Botafogo. Às 19 horas, Atlético Mineiro e Avaí. No mesmo horário, Chapecoense e Internacional. Às 21 horas, um grande jogo. Flamengo e Cruzeiro, hein, Diguita? Jogaço, hein?
Jogaço. Duas grandes equipes, hein? E vem em bom momento as duas equipes, né? Uma ganhou o Campeonato Mineiro, o outro ganhou o Campeonato Carioca, né? Então, um jogão de bola.
E a volta daquele horário dos Jogos do Brasileiro aos domingos, às 11 horas da manhã, que deu muito certo. Nós teremos um grande jogo também, Grêmio e Santos.
Jogaço.
Às 16 horas, Ceará vai enfrentar a equipe do CSA. O Bahia vai receber o Corinthians. O Atlético Paranaense vai receber o Vasco às 19 horas. O Palmeiras recebe a equipe do Fortaleza, que está de volta aí ao cenário do futebol brasileiro da Série A. E o Fluminense vai enfrentar a equipe do Goiás. Vale lembrar que o Rogério Ceni teve proposta para ir para o Atlético Mineiro, ele preferiu ficar no Fortaleza, um trabalho que está fazendo a questão de um ano, colocou o Fortaleza de novo em evidência aí no futebol brasileiro, conquistando a Série B e agora na Série A, está aí disputando a Copa do Nordeste, sendo finalista. E vale a pena ressaltar, pessoal, que é o seguinte, nós teremos um jogador que irá jogar a Série A do Brasileiro pelo Fortaleza, que foi campeão o ano passado pela Série B, que é o Marlon, que jogou na Sociedade Esportiva Guaxupé no ano de 2012, aquele ano que a Esportiva chegou até a final contra o Democrata de Sete Lagoas, conseguiu a classificação aqui e depois perdeu no tapetão. É o terceiro jogador que jogou na Esportiva de Guaxupé que chega a jogar uma série do Campeonato Brasileiro numa Série A. O primeiro foi o Pérez, que ele saiu da Esportiva e foi campeão pelo São Paulo em 77, na final contra o Atlético Mineiro. Inclusive, ele foi um dos batedores de pênalti da equipe do São Paulo. O segundo foi o Marcão, que jogou na Esportiva de Guaxupé e depois jogou pelo América Mineiro e também pelo São Paulo, disputando o Campeonato Brasileiro. E agora o Marlon, que jogou pela Esportiva e está numa excelente fase. Chegou até uma Série A elite do futebol brasileiro, de Guito. Bacana isso, né?
Ah, com certeza, né? Você vê, né, que o futebol, né, Donato, dá a volta, né? Você viu em 2012, o rapaz estava aí, né, com aquelas dificuldades todas, e hoje ele jogando no nível de Campeonato Brasileiro, Série A, né? Então, a gente fala muito isso aí, que o futebol dá a volta, né? E às vezes você vê grandes jogadores lá em cima e cair lá embaixo. Então é a famosa bola, né? A bola, ela faz até segue enxergar às vezes, né? Mas isso, a gente fica contente de ver isso, né, acontecer. Tomara que aconteça, né, com outros atletas que passaram aí pela Esportiva e também esses garotos aí que estão na labuta e um dia chegar num grande clube brasileiro aí.
Digita, mais uma vez, muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho. Um grande sucesso para vocês aí, mais essa competição interna do Guaxupé Country Club. Eu acho isso muito importante e é um trabalho assim que a gente fala que não é muito valorizado. A gente fala o esporte como um meio de contenção para problemas futuros dentro da sociedade. Quem sabe, né? Mais para frente, dentro em breve, os nossos governantes, de um modo geral, tenham essa visão. Que o esporte é uma ferramenta muito boa, muito barata para sanar problemas futuros na área de saúde e também na área de socialização.
Com certeza, Donato. Eu só tenho a agradecer, né, pelo convite, parabenizar mais uma vez vocês pelo programa. Entendeu? As portas do Guaxupé Country Club estarão abertas aí para os pais, familiares no sábado e nos dias dos jogos. E como você falou, quem sabe um dia aí nós veremos o esporte levado a sério no nosso país, não só o esporte, como um país melhor, né, com menos corrupção, onde a saúde seja levada a sério, a segurança, tudo isso é que nós, pais de família, esperamos do nosso país o mais rápido possível, né? Quem sabe um dia a gente possa ouvir e voltar aqui e dizer que realmente está melhorando as coisas pelo nosso grande Brasil aí.
Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, uma ótima quinta-feira a todos. Se Deus quiser, voltaremos amanhã com mais um Esporte Total pela 87.9. Até lá, fiquem com Deus.
Domingo é de guerra, o campo é de terra, o boteco é do lado. Na hora marcada, a meia rasgada, o joelho ralado. É debaixo de chuva, é debaixo de sol, é no meio.
Esporte Total. O esporte em todas as modalidades.
87 FM. Essa é a rádio de verdade.